tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e esse é o Plantão do Guruzinho, um episódio extraordinário, hein? Vamos falar sobre o assunto que pegou a comunidade de produtos do mundo inteiro de surpresa, a mudança que a Airbnb fez na função de Product Manager. Tudo começou com um tweet. Kevin Gao, que estava no evento da Figma, onde o Brian Chesky, CEO da Airbnb, falava. Kevin tweetou o seguinte, abre aspas, Brian Chesky acabou de dizer ao público que eles se livraram da função de PM no Airbnb. A multidão de designers irrompe em aplausos. Esse tweet viralizou. 6 milhões de visualizações. Em seguida, foi a vez do Akash Gupta trazer essa informação. Mas dessa vez, ele fez no estilo choquei, com sirene e tudo mais. Abre aspas. Airbnb acabou de eliminar sua função tradicional de gerenciamento de produtos. Fecha aspas. Esse tweet gerou 845 mil visualizações. Nesse momento, a comunidade de produtos do mundo inteiro já se virava para esse assunto para querer entender melhor o que estava acontecendo. Brian Chesky, CEO da Airbnb, teve que ir ao Twitter para falar sobre. Em um simples tweet, respondendo Kevin Gao, Brian disse, abre aspas, eu deveria ter sido mais claro. Transformamos a função em uma função de marketing de produto no estilo Apple. Fecha aspas. Lenny, dono da maior newsletter de produtos do mundo e que conhece muito bem as empresas de tecnologia de lá por conversar com os C-levels e pessoas importantes dessas empresas, rebateu o tweet do Kevin Gao, trazendo o contexto correto e agregando a resposta do Brian. Abre aspas para o Lenny. Isso não é preciso. Eles apenas mudaram o título dos PMs no Airbnb, chamando-os de marketing de produto. Eles agora fazem o trabalho de PM, mais trabalho de PMM. Fecha aspas. Como eu disse, a comunidade de produtos do mundo inteiro já estava comentando e criando análises sobre o impacto dessas mudanças em outras empresas e debatendo sobre o papel do Product Managers versus Product Marketing Managers. Pela primeira vez, vi pessoas perguntando mais sobre a diferença de Product Manager e Product Marketing do que PM e PO, demonstrando que a comunidade está evoluindo. Claro que esse assunto chegaria ao Brasil, e em um dos grupos de produto que faço parte, esse assunto chegou em forma de print dos tweets do Kevin e da resposta do Brian, pelo Edson Costa, o que gerou um debate incrivelmente bom e rico, com várias visões teóricas, acadêmicas e práticas. Por isso, perguntei para o Edson, na sexta-feira mesmo, dia 23 do 6, e ele nos mandou a sua opinião sobre essa mudança na Airbnb.
Edson falando, trabalho como Product Manager na Solids Tecnologia, uma empresa focada em RHs pequeno, fornecendo uma ferramenta de gestão, folhas de pagamento, atração de talentos, gestão de talentos e tudo mais. E toda essa polêmica que está acontecendo hoje, eu tenho olhos muito bons para ela, tá? Eu acho que a Airbnb está fazendo o caminho certo. Óbvio, eles estão olhando o que a Apple está fazendo e fez e faz muito bem. E eu acredito que esse é o caminho que temos que seguir como produto, tá? Porque eu cansei já de participar de reuniões e atrás de reuniões com times de desenvolvimento, onde eu tenho que ser um tomador de decisão se vai ser um incognito que será utilizado. Ou vamos a trabalhar com Lambda para integrar isso aqui? Vai ser MongoDB? Vai ser Elasticsearch? Meus caros companheiros de trabalho, eu não faço ideia e nem pretendo ser o especialista nisso, não é a minha função. A minha função é realmente olhar assim, eu tenho uma necessidade de atrair um volume muito grande de candidatos para dentro da plataforma, para assim nossos clientes terem acesso aos melhores talentos para tomar uma decisão na contratação. Então eu tenho que criar estratégias de atrair mais candidatos. Quanto mais candidatos eu tenho disponíveis para eles entrevistarem, menor vai ser meu churn. E eu tenho que construir essa estratégia. Vou conversar com marketing, vamos fazer SEO, vamos trabalhar com e-mail marketing, vamos fazer essa publicação aqui no LinkedIn massa, usando todos os nossos funcionários da firma para aumentar a presença de marca dentro do LinkedIn. Vamos construir esses loops dentro da nossa plataforma que faz o candidato voltar e voltar e voltar até ele finalmente ter sido contratado por uma empresa. Empacotar tudo isso e apresentar para o time e entregar isso para eles e falar assim, ó, gente, essa é a estratégia, a gente está baseado nisso, e nessa outra informação, e a gente acredita muito nessa aposta, né? Então, esse movimento que o Airbnb está fazendo, que não é necessariamente uma grande novidade, mas está gerando polêmica, eu acho que é o caminho mesmo, tá? E é isso que é a nossa função de produto. Realmente trabalhar na estratégia de como fazer aumentar nossa receita, diminuir o churn da empresa que a gente está trabalhando e vender para o mercado que o meu produto é melhor do que o do concorrente. Então, essa é a minha contribuição aí.
Além do Edson, pedimos para a Gisele Anversa, GPM da RD Station, mandar sua opinião. Ela compartilhou com a gente que essa mudança na função na Airbnb levou a um tumulto considerável na comunidade. No entanto, para ela, esse não é um evento único. Afinal, a comunidade de produtos vive sendo surpreendida com polêmicas, diz ela. Vamos ouvi-la.
A primeira coisa interessante que eu penso existir sobre o que aconteceu hoje na comunidade de produto, sobre a declaração do CEO do Airbnb e as mudanças do papel e da configuração da pessoa de produto, é que parece que a comunidade de produto, as pessoas de produto, vivem sendo surpreendidas com polêmicas, e é o fim do cargo, e é a mudança da configuração e tudo mais. Então, acho que o primeiro movimento é a gente entender que isso continuará a acontecer, quer queira a gente goste, quer queira não gostemos. Mas eu enxergo esse cenário que nós estamos atravessando de três formas distintas, né? De três óticas distintas. A primeira ótica é uma ótica prática, né? Do papel da pessoa product manager, do que efetivamente pode ser esperado e cobrado de nós. Fato é que o papel de product manager, ele é um papel que está em uma adaptação constante. Se nós pegarmos o que um product manager fazia em 2018 para o que é esperado de um cargo hoje em dia, isso mudou e vem se adaptando, e o mercado é natural, né? O mercado está entendendo o papel da posição aos poucos, né? Não precisa ir muito longe para você perceber que o que é esperado de uma product manager na região sudeste para o que é esperado de uma pessoa product manager na região sul é radicalmente diferente. Ainda mais no recorte ainda mais local ainda, se você fala de São Paulo, dependendo da empresa, o escopo do cargo também vai ser muito diferente. Mas o ponto é que o cargo, ele está numa adaptação natural conforme o mercado amadurece e conforme a situação econômica também vai se mudando, é o que é cobrado do profissional, principalmente sendo a pessoa product manager, uma pessoa que, dentro de uma empresa de tecnologia, faz a ponta, faz a conexão entre negócio e time de tecnologia. Nós somos responsáveis por essa tradução. E uma vez que o contexto de negócio está modificando e nós fazemos essa tradução, é esperado também que nós nos adaptemos e vamos evoluindo ao longo do tempo. Sobre a ótica prática também, e pegando de novo a declaração aí do Airbnb e outras tantas declarações que têm surgido nas últimas semanas, vale a gente rememorar que o que funciona lá não funciona aqui, e o que acontece lá leva muito tempo para se repercutir por aqui. Eu vou trazer um exemplo muito prático, a declaração de 2019 do Martin Kagan aqui no Brasil, dizendo que ele gostaria de acabar com o papel de Product Owner. O papel de Product Owner, se a gente pegar assim, o que é dito na letra fria, não acabou. Ele se adaptou, ele foi em algumas empresas incorporado pelo papel da pessoa de produto, em outras empresas temos POs e PMs trabalhando juntos, enfim, né? Nada daquilo que é dito no fim do dia acontece da mesma forma com a qual é dita. Então, né, a prática não é a teoria funcionando, a prática não é o que é verbalizado funcionando na mesma velocidade, na mesma intensidade. Segundo cenário que vale a pena a gente entender é o que está acontecendo com as empresas de tecnologia. Nós temos um cenário altamente volátil, com demissões em massa, né? Não vamos chamar de layoff, porque a gente, nessa altura da vida, já deveria ter entendido que não é layoff, é demissão em massa. Mas, enfim, é um cenário volátil. Um cenário volátil gera pânico nas profissionais que estão sendo afetadas por esse processo. E, invariavelmente, nesse tipo de ambiente, acabam surgindo pessoas que têm uma tendência e aproveitam a oportunidade para fazer um exercício de futurologia e imaginar o que vai ser o futuro do papel, como a coisa vai ser e como não vai ser. É um exercício legítimo, a gente precisa pensar em diferentes oportunidades, mas nós somos pessoas de produto e entendemos que, quando a gente olha para frente, faz um exercício de pensar adiante, são oportunidades e riscos, são hipóteses, pode acontecer ou não. Pode ser que isso que o CEO do Airbnb aconteça, pode ser que não. E aí eu chego no segundo ponto sobre o cenário que nós estamos atualmente. As pessoas falam, as pessoas falaram e as pessoas sempre vão falar. E as pessoas cada vez falam mais nas redes sociais. Então é importante que a gente também tenha muita cautela sobre o que a gente anda escutando e, mais ainda do que cautela, tenha muito filtro sobre aquilo que a gente tá entendendo e tá ouvindo. Isso me leva ao terceiro ponto, né, que eu gostaria de abordar sobre tudo isso que aconteceu hoje. Sobre o papel da comunidade, mas mais do que isso, sobre o papel da pessoa de produto nesse contexto todo. A comunidade, na minha leitura, daqui para frente, ela pode se comportar de duas maneiras. A primeira maneira é um cenário de deterioração da qualidade dos debates que nós temos na gestão de produto, onde a gente para de compartilhar conhecimento, para de compartilhar boas práticas, para de ter coisas que ajudaram a comunidade brasileira de gestão de produtos a sair do cenário que nós tínhamos em 2018 e o cenário que nós temos hoje em dia, e a gente fica debatendo a cada semana uma nova polêmica, se PM vai morrer, se agilidade vai morrer, se marketing vai morrer, se ProDops vai morrer, enfim, qual a próxima grande morte. Isso é deterioração da qualidade do debate da comunidade da gestão de produtos. E eu verdadeiramente não gostaria de me ater a isso. E é por isso que eu acho que olhar para uma notícia como essa com uma ótica de polêmica não é saudável. O que é saudável é olhar para esse tipo de debate e entender que é um debate que surge da adaptação do mercado, da mudança de maturidade de empresa e se questionar se aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia é coerente ou não com o máximo resultado que nós podemos gerar à empresa. Lembrando que a capacidade de impacto e resultado que nós podemos gerar no nosso dia a dia também é relacionada à maturidade da empresa e ao espaço que a empresa oferece para a gente realizar o nosso trabalho. Então, a segunda ótica, né, que comunidade e pessoas de produto deve olhar para esse tipo de debate, é entender, realizar uma autocrítica e evoluir no nível de discussões. É o outro lado da moeda do cenário que eu comentei anteriormente de deterioração da qualidade dos debates.
O CEO da Airbnb, ao responder Kevin Gao, mencionou a Apple. Por isso, chamamos a Thaís Bueno para dar a sua opinião, já que ela já passou pela empresa que o Brian mencionou como referência para essa mudança. Ela acredita que esse redesenho de função abre muitas possibilidades para os profissionais de produto gerarem um impacto mais estratégico nas decisões e prioridades de uma empresa.
Bom, eu acho que esse movimento de transformar PMs em PMMs, né, ou a função do PM ela ser executada por uma pessoa de marketing, faz muito sentido. É um movimento importante no mercado, mas ele não é novo, né? Na verdade, a ideia de você ter um product manager mais técnico tem muita relação com, talvez, deficiências da própria organização, do time de desenvolvimento, e muito consistente com isso foi o movimento de agilidade. Porém, hoje em dia, o que se espera de um PM ou de um PMM é cada vez mais, né, entender de negócio, entender de estratégia. Recentemente, eu estou aqui batendo muito nessa tecla com as minhas equipes e até com formações de mercado em que eu basicamente só falo de estratégia e liderança o tempo todo. Então, a gente pode esperar, sim, que os PMs saiam muito do operacional e cada vez mais tenham essa responsabilidade de serem mais estratégicos, de olhar mais a estratégia da organização. E eu acho que vai ser muito bom para a cadeira como um todo. Só que esse movimento não é novo, né? Na Amazon, você tem muitos senior PMs, que são pessoas de desenvolvimento. E aí, toda a parte de produto mesmo, ela é tocada por um gerente de portfólio ou um brand manager. Na Apple, esse movimento não é novo, também por conta do PMM, né, o Product Marketing Manager, que foi até minha primeira cadeira em produto. E na Mastercard, você também, quando eu trabalhei, tinha essa função do gestor de produto ser, de fato, o gestor de portfólio. Então, não vejo nada de novo sobre o sol e acredito que esse movimento ele é um movimento muito pendular. A gente vê muito isso no mercado, né? A gente foi para um viés muito técnico e agora volta-se para um viés de produto mercado sem deixar de lado o técnico, mas já com o amadurecimento da agilidade e da eficiência, principalmente nos mercados mais maduros. Essa é a minha opinião.
Outro nome que pedimos uma opinião foi do Sullivan Santiago, uma das maiores referências e estudiosos da nossa área. Sullivan convida-nos a refletir sobre o percurso das empresas digitais de sucesso, salientando que nem todas começaram com um departamento de inteligência de mercado, Scrum Masters ou engenheiros de qualidade de software. No entanto, essas funções são vitais, mas muitas vezes compartilhadas entre diversos papéis e indivíduos. O movimento da Airbnb, segundo Sullivan, parece ser uma consolidação de funções que já existem, mas estão dispersas. O foco ainda é o Product Market Fit, e a pergunta central permanece. O que vamos construir e por que estamos construindo? A necessidade de estudar e aprimorar a viabilidade de mercado e as necessidades do usuário continua lá. E se o Product Manager não for cumprir esse papel, quem o fará?
Sobre Product Manager virar Product Marketing Manager. Olha só que interessante, eu quero te trazer para uma análise. Quando nós olhamos para empresas digitais de sucesso por um minuto, e eu convido você a pensar em qualquer uma, provavelmente ela não começou do zero com um departamento de inteligência de mercado, nem Scrum Master, nem engenheiro de qualidade de software, etc. Isso quer dizer que a necessidade de olhar mercado, de se organizar melhor para entregas e testar software não existe? Pelo contrário. Na verdade, essas funções elas são necessárias, só que são compartilhadas com várias outras pessoas e papéis. Eu vejo a mesma coisa com o Product Manager virando o Product Marketing Manager. Para mim, nada mais é que uma consolidação de funções que já existem, mas são distribuídas. Independente de nomenclatura, no fim do dia é sobre Product Market Fit. Alguém tem que ser o responsável pelo que vamos construir e por que estamos construindo. Ou seja, a necessidade de estudo e refino da viabilidade mercadológica e da necessidade do usuário está ainda lá presente. Portanto, se não é o PM que vai fazer isso, quem seria? Alguém ou algumas pessoas terão que fazer. É só a gente voltar ao princípio. Um negócio ou um produto só para de pé se ele for viável, exequível e útil. Então, olhando essa notícia lá fora, o que, que fica para a gente aqui no Brasil? Eu vejo dois lados. O lado da empresa e o lado do profissional. Na empresa, a gente tem que entender que isso não é uma bala de prata. O que funciona para eles pode não funcionar para a gente. O que funciona e é aplicado no Airbnb pode não encontrar contexto, cultura, crença e essência que suporte essa mudança. Então, o que fica para mim, na verdade, no fim do dia é um convite para olhar para dentro. Ainda mais em um contexto de recursos escassos que a gente está vivendo agora. A gente tem que se questionar, como está a minha eficiência? Eu estou organizando os meus talentos da melhor maneira possível? Agora, olhando o lado do profissional, essa consolidação traz mais responsabilidades de ponta a ponta. E com isso, traz oportunidade para a gente ampliar ainda mais os nossos conhecimentos, nossas habilidades, nossas técnicas, nossas metodologias e novas capacidades, ser mais valorizado no mercado e se tornar uma peça ainda mais essencial na engrenagem empresarial.
É claro que a gente mandaria mensagem para uma das referências em Product Marketing do Brasil, que diretamente de Amsterdã nos mandou um áudio com a sua opinião sobre toda essa movimentação. Ela nota uma tendência crescente nas organizações mais maduras, áreas tradicionalmente distantes da operação do cliente, como a engenharia e a liderança executiva, estão cada vez mais próximas do cliente. Isso leva a uma mudança no papel do PM, que agora é esperado para desempenhar uma função mais holística na gestão de negócios.
Olá, ouvintes do Product Gurus. Estou super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou a Fernanda Sugito, PMM Lead no Quinto Andar. Bom, vou começar celebrando o reconhecimento da importância de PMM, né? Então, muito interessante, muito inspirador ver que, puxa, alguém que está aí à frente de uma das companhias mais icônicas, de um produto incrível, internacionalmente utilizado, reconhece e valoriza o impacto estratégico de marketing, né, no negócio. Então, isso sem dúvida já é um fator aí de celebração e de inspiração para todos nós aqui no Brasil. Segundo ponto que eu queria comentar é que tem uma tendência que acho que muitas, né, empresas já devem perceber, enfim, mas que eu tenho visto bastante aqui na minha trajetória, é que as áreas que antes eram distantes da ponta, né, por exemplo, engenharia, a liderança executiva, enfim, elas estão cada vez mais próximas do cliente e da operação de maneira geral, né? Então, 10 anos atrás, essas áreas eram extremamente distantes, né? Então, era como se a área de engenharia não soubesse falar com operações e operações também não soubesse falar com tecnologia, enfim. E hoje em dia a gente consegue ver essa tendência muito clara aí dessa conexão, dessa aproximação das áreas mais distantes antigamente, do cliente, da operação de customer success, ou seja, essa integração ela vem acontecendo, né? E especialmente em empresas mais maduras, é possível ver que esse papel de product managers ele vem se ressignificando, né? Porque não mais é importante que os PMs necessariamente traduzam as mensagens de uma área para outra, mas sim que eles façam um papel muito mais holístico na gestão do negócio. Então, isso é uma coisa que eu venho enxergando, né? E ao mesmo tempo, o papel do marketing também vem se transformando, né? Então, no próprio Airbnb, o Brian Chesky, uns meses atrás, fez também uma declaração de que o marketing não mais compra clientes, né, entre aspas, mas sim os educa. Então, claramente a gente vem enxergando todo o espaço que marketing estrategicamente vem conquistando, no sentido de conexão emocional e tudo mais com os clientes, né, a parte de conteúdo e com todas as estratégias aí de product adoption, né. Bom, e tudo isso é um sinal de que a clareza de comunicação de uma proposta de valor, né, de modo que o público entenda, não é algo trivial, né, é super importante, super fundamental, e fica claro cada vez mais que não adianta criar um produto e jogar ele para o outro lado do muro, né, ele não vai ser adotado sozinho e a empresa precisa cumprir o papel de facilitar o entendimento, né. Então, sem dúvida, a gente consegue reconhecer também a importância do papel do marketing. Aí tem um outro ponto que eu queria comentar rapidamente, é sobre a Apple, né? Então ele fala rapidamente sobre esse estilo, né, de marketing, de product marketing da Apple, né? E acho que é importante a gente falar sobre isso. A empresa ela é conhecida pelo seu marketing de produtos incrível, né? Que se concentra em criar uma conexão emocional com os consumidores. A abordagem ela é totalmente focada no cliente, as mensagens são muito claras e simples, as campanhas contam histórias visuais, né, e o branding, o design, eles expressam a identidade da marca. Isso sem falar, claro, nos eventos de go-to-market, né, nos eventos aí de lançamento de produtos, que são incríveis, meticulosamente planejados, né, eles geram empolgação, cobertura midiática e promovem essa sensação de exclusividade. Então, esse estilo de fazer marketing da Apple é muito inspirador também e, sem dúvida, o marketing está envolvido no desenvolvimento dos produtos para que consiga ter uma entrega tão interessante, tão rica, que inspira todo mundo, né? Então, tudo isso reforça, né, que a função de marketing de produto no estilo Apple teve um impacto significativo na indústria de tecnologia, né? E influenciou as estratégias de marketing de empresas no mundo todo. E essa forma da Apple fazer marketing exemplifica a importância de criar narrativas, né, envolventes e de oferecer experiências excepcionais para os usuários e tudo isso de modo que produto e marca construam juntos uma imagem forte para impulsionar esse envolvimento e fidelidade dos clientes no longo prazo, né? Bom, para amarrar a fala de Brian Chesky, dando aqui minha visão a respeito do Brasil, né? Ele deu a entender que esse papel clássico de product management ele vai deixar de existir, né? Passando a ser substituído por PMMs. Na minha opinião, as atividades desenvolvidas tanto por PMMs quanto por PMs vão continuar existindo, independente de quem for fazer, todas elas precisam continuar sendo feitas e são igualmente fundamentais. Então, eu diria que quanto mais próximas, né, caso hajam pessoas, PMs e PMMs numa empresa, quanto mais próximas elas estiverem, é melhor. Porque como o Marty Kagan disse, né, no livro Inspirado, a parceria entre PMs e PMMs pode ser a chave para o Product Market Fit, porque um está mais olhando para dentro da companhia e para soluções, e o outro está olhando mais para o mercado, com isso mitigando os pontos cegos. Então, na minha opinião é isso, acho que todas as atividades são igualmente importantes, vão continuar sendo feitas, independente de quem for fazê-las. Considero que essa polarização ela pode não ser tão produtiva, né? Porque, na verdade, as disciplinas elas podem e devem colaborar e são igualmente importantes, continuarão sendo, tá bom?
Para encerrar, essas são opiniões dos especialistas desse plantão, Guilherme Verbig, vice-presidente de produtos da RAP, que reconhece que as mudanças estão a caminho. Afinal, como ele ressalta, mudar é uma constante nos negócios.
É muito importante considerar que a visão do Chesk pode estar parcialmente correta e realmente indicar uma visão de futuro para a gestão de produtos. São questões interessantes sobre a integração de produto e marketing, valorizando design e experiência do usuário. Também a gente tem que entender que a ascensão da inteligência artificial e outras tecnologias podem ser um catalisador para todo esse processo, né? Automação da análise de dados, entre outras tarefas corriqueiras de um gerente de produto, elas podem ser automatizadas, liberando esse tempo para inovação, para estratégia, marketing, realmente onde pode existir um maior impacto para um negócio. Agora, se você está preocupado com... você investiu na carreira de Product Manager e o mercado pode mudar, minha resposta é sim, pode. Mas como você vai conseguir ser competitivo aí? Não é tendo um cargo de produto, tendo uma carreira de produto. Além das habilidades técnicas, do todo o conhecimento que você adquiriu até agora, visão estratégica, comunicação, empatia, criatividade são fundamentais. Os profissionais têm que estar dispostos a aprender continuamente, extremamente adaptáveis para mudanças, proativos e olhar para essas oportunidades de crescimento. E para quem está enfrentando medo, incerteza em relação ao futuro, lembre-se, mudança é uma constante nos negócios. O que você está sentindo é totalmente natural. O que é importante é manter a confiança nas habilidades e conhecimentos que você tem. Estar aberto para se adaptar, evoluir e desenvolver novas competências, né? Que estejam alinhadas com as demandas desse mercado que move muito rapidamente. Veja, a primeira pessoa que tem que acreditar no trabalho dela é ela mesma, para que ela possa vender esse trabalho. O marketing ele começa de uma forma pessoal e daí é amplificado. Você tem que parecer seguro e confiante daquilo que você está trabalhando, daquilo que você está desenvolvendo. Assim, você sempre vai ter oportunidades, desafios, e você vai estar pronto para abraçar a mudança, entende? Entender que gerentes de produtos são agentes de transformação e têm um papel fundamental na construção do futuro. Então, fica a dica aí. Empatia, criatividade, curiosidade, aprendizado contínuo, entendimento holístico das necessidades do mercado, experiência do usuário, estar na linha de frente, entender as reais dores. E, cara, independente do que vai ser o futuro, vai ter espaço.
Uma coisa que eu observei é que pela primeira vez em tempos a comunidade de produtos do mundo inteiro se interessou em um assunto que não seja frameworks, metodologias e dicas infalíveis. No Twitter, dias depois da declaração, líderes de produtos e comunidades grandes e influentes do mundo inteiro estavam ainda escrevendo sobre, abordando e gerando debates sobre esse tema. Nessas horas, eu sou a pessoa que faz perguntas e não gera respostas e definições. O meu objetivo, assim como a da Project Gurus, é abordar os temas da área de peito aberto, dando voz às pessoas por trás dos produtos, sem a intenção de ganhar discussão. A função de Project Manager não é intocável, e ela com certeza vai sofrer mudanças para continuar sendo relevante. Para encerrar o plantão, deixo uma citação do Spencer Schulen. Abre aspas. Os gerentes de produto não nasceram do departamento de engenharia, mas do departamento de marketing. Fecha aspas. E uma dica de leitura é o artigo escrito por Bandan Jot Singh. Eu espero que eu tenha falado o nome desse senhor corretamente. Esse foi o Plantão do Guruzinho. Meu nome é Paulo Chiodi. Siga-nos nas redes sociais. E não esqueça de deixar suas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcast. O link do artigo do Bandan está na descrição. Só clicar e vai lá ler. Tá em inglês, use a função traduzir do navegador. Tá bom? Tchau, fui.